Famílias Felizes com Milu Cordeiro.
E agora sim, como estava prometido, vamos ter mais um Famílias Felizes. Antes de lhe falar do programa de hoje, vou cumprimentar, como podia deixar, a Milu.
Obrigado, olá, Milu. Daniel, boa tarde.
Um beijinho
para os nossos ouvintes também. Que bom poder estar novamente convosco mais uma semana.
É verdade, é verdade. Eu confesso que é sempre um prazer enorme estar a falar destes assuntos e estar a aprender e reaprender. Uhum. À medida que vamos falar sobre estes assuntos. Só fazendo aqui um pequeno preâmbulo daquilo que falámos a semana passada, nós começámos uma nova fase nos nossos programas, falámos sobre como manter vivo o casamento, enfim, andámos um pouquinho à volta deste assunto, mas é curioso que durante todo o nosso programa nós fomos falando e cada ponto que falávamos íamos chegando à conclusão que era muito importante a comunicação. A comunicação não só no sentido que era importante comunicar, mas era importante também comunicar de uma forma que fôssemos entendidos.
Exatamente.
Não é? E é precisamente o assunto que nos trazes hoje.
Muito bem. Ou seja, como se costuma dizer, a falar é que a gente se entende. Lá disse alguém, não sei quem, mas realmente já percebeu, e todos nós percebemos também, que esta questão da comunicação, do diálogo, é muito importante em todos os relacionamentos, sem dúvida, sejam eles quais forem, mas particularmente no casamento, na família, portanto entre os pais e os filhos também igualmente. Ou seja, esta capacidade de conseguirmos nos comunicar, nos compreender, parece fácil, e quando nós dizemos a tal frase, a falar é que a gente se entende, mas se calhar a comunicação é muito mais do que nós falarmos.
Porque podem até falar muito, mas
isso,
não se entender.
Exatamente.
Não é? E vamos ver isso na prática.
É verdade,
programa.
É verdade. Aliás, ao longo destes programas e nesta nova etapa, como dissemos semana passada, o nosso objetivo é trazermos algo prático, ou seja, a forma mais prática de desenvolvermos relacionamentos sãos. E na questão do diálogo, hoje vamos partilhar algumas ideias convosco, que realmente quando estamos atentas a elas, sem dúvida que irão enriquecer o nosso diálogo e, portanto, a nossa partilha entre família, portanto,
enriquecer
lá em casa.
A comunicação.
A enriquecer a comunicação, exatamente.
Mas se calhar era melhor começarmos precisamente por aí, por tentar perceber o que é isso de comunicar, o que é comunicar, porque muitas vezes nós até com um olhar podemos comunicar.
E, sem dúvida. Aliás, a comunicação não é só através da palavra, portanto, através dos gestos, do silêncio, nós podemos estar a comunicar. E repara, Daniel, o facto de trazermos este assunto não é porque nos tínhamos lembrado e não tínhamos mais nada para falar, mas a questão é que realmente tanto os psicólogos como os terapeutas para casais acabam por concluir, e realmente as suas pesquisas denotam isso, que a maior percentagem dos problemas a tratar nos relacionamentos parte tudo da questão da comunicação.
Porque normalmente aquilo que se diz não é aquilo que se quer
exatamente
dizer.
Exatamente.
É? E por outras vezes aquilo que se entende não é aquilo que
ora
o
bem,
gostaria que
ora
entendesse.
Bem. Acaba por ser um bocadinho complexo, e sabes que ao fazer este estudo e que eu partilhei contigo, não sei se sentiste a mesma coisa, quase que até fiquei cansada só de ler. Ficámos exaustos de perceber quão complexa é a comunicação, e uma coisa que às vezes nós não temos em consideração isso mesmo e achamos ser banal, e porque é comum e porque é diário, mas realmente sem nos apercebermos muitas vezes podemos estar a criar pontes, e oxalá que assim seja, mas muitas vezes estamos a criar barreiras e às vezes nem percebemos como, nem percebemos porquê.
Nem como, não é?
nem porquê.
Mas a verdade é que mesmo eu sendo um profissional da comunicação,
exato,
olhar para este texto, eu sinto-me muito aquém daquilo que é
verdade,
o ideal.
É verdade.
Eu confesso que me sinto muito aquém, mas é bom porque vou aprendendo.
É isso, é isso. Repara, a comunicação realmente significa nós transmitirmos ou permutarmos pensamentos, sentimentos ou mesmo uma informação, e que pode ser feito, portanto, oralmente ou por escrito. E eu achei muito interessante, há um conselheiro matrimonial, Norman Wright, que escreveu o seguinte: a comunicação é o processo verbal e não verbal, como ainda há pouco fizeste referência, de partilhar informação com outra pessoa, de maneira que ela entenda o que foi dito. Falar, ouvir e entender são atos envolvidos no processo da comunicação. Repara, quando nós falamos em dialogar, em comunicar, normalmente partimos logo do pressuposto, não, mas eu falo muito, não, mas não falta o que falar lá em casa, falamos muito, e o falar muito não é por si só razão de estar-se a fazer uma comunicação eficiente, porque segundo este conselheiro matrimonial dizem muito bem, não passa só pelo falar, passa também pelo ouvir e depois pelo entender exatamente o que o outro disse. Mas eu creio que seria interessante, e neste estudo preparado há pelo menos 6 mensagens presentes no processo da comunicação. Em primeiro lugar, o que se quer dizer, ou seja, quando nós vamos para falar, se calhar no nosso coração e na nossa mente está o que nós realmente queremos dizer, e convém que esteja, mas nem sempre, e é o segundo ponto, o que realmente nós dizemos. Até nós nos traímos a nós mesmos quando estamos a dialogar. E depois vem trazer o terceiro ponto, que é exatamente o que é que a outra pessoa ouve. E nem sempre o que a outra pessoa ouve é aquilo que a outra pessoa pensa que ouve. E isto é muito complexo. E sabes, quando eu estudava isto, eu dizia assim, realmente nós precisaríamos de muito mais tempo de qualidade para falarmos uns com os outros. Porque a questão do problema na comunicação vem também pelo corre-corre e pelas corridas que nós temos diárias e pelas frases efêmeras e tão rápidas e passageiras que pronunciamos uns aos outros, que por si só já podem causar exatamente a divergência e a confusão. Portanto, uma coisa é aquilo que eu quero dizer, outra coisa é aquilo que eu disse, outra coisa é aquilo que o outro percebeu que eu disse, que entendeu, e depois outra coisa é o que é que a pessoa pensa que ouviu, depois o que a outra pessoa diz acerca daquilo que lhe foi dito e, finalmente, diz este autor, aquilo que se acha que a outra pessoa disse acerca daquilo que foi dito. E isto é muito complexo.
Pode ser até muito complicado, mas eu resumia isto de 3 formas. A primeira era o que eu quero dizer.
Exato.
Depois, o que realmente eu digo, porque é aquilo que eu verbalizo. Estou a falar aqui numa linguagem verbal, mas sabemos que também é a mesma coisa numa linguagem não verbal. Mas partindo do nosso exemplo de uma linguagem verbal, é aquilo que eu quero dizer, depois é aquilo que eu ouço, que é aquilo que eu digo efetivamente, e depois punha uma última apenas, que resume tudo, que é aquilo que a outra pessoa ouve.
Ok.
Porque podemos pensar assim, aquilo que eu ouço pode até nem ter sido aquilo que a outra pessoa disse. Ou aquilo que eu penso que eu ouço, que é este que causa a confusão. Mas é sempre aquilo que eu ouvi. É a forma como eu recebi a mensagem. Eu tenho uma mensagem para dar, aquilo que eu quero dizer. Eu dou uma mensagem de uma determinada forma e a outra pessoa recebe a mensagem de alguma forma. Mas eu lembro nós termos criado aqui há uns tempos atrás, num dos programas, já não me recordo qual, em que tu mencionaste uma espécie de um truque. Em que nós, quando nos cheira que a conversa não é boa, tu quiseste realmente dizer isto.
Exato.
E pode ser um gesto muito simples que em 6 passos desembrulha isto tudo. Porque se a outra pessoa não quis dizer aquilo, o que eu quis dizer ou o que eu tentei dizer.
Exato.
Sendo que muitas vezes nós entramos numa discussão paralela que foge até sobre o assunto que está a ser discutido, que é, tu disseste aquilo. Eu ouvi perfeitamente que tu disseste aquilo.
Exato.
Criamos uma discussão paralela completamente
e que nem tem nada a ver, exato. Aliás, fazes-me recordar um versículo de Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 15, que diz, falar com sabedoria é mais precioso do que o ouro e rubis em abundância. Repara, o falar com sabedoria. Mas é verdade que não só este falar sabiamente, mas também o outro que escuta sabiamente. E sem dúvida que é muito necessário, mas por isso eu volto a dizer, infelizmente parece que não temos tempo para isso, que quando estamos nesses dias diálogos e nessa partilha de ideias, nem sempre temos este discernimento de, porque fomos o emissor da mensagem, então tentar perguntar, olha, mas o que tu quiseste dizer é isto? E se realmente a pessoa confirma, muito bem, estamos em sintonia. Se desagrada, dizemos que desagrada, se agrada, continuamos. Mas às vezes temos essa surpresa de a pessoa ficar até de olhar admirado para nós, dizer, mas tu percebeste isso, mas não foi nada disso que eu quis dizer. E muitas vezes realmente a divergência vêm, as dificuldades vêm, os conflitos vêm, apenas por esta recepção e emissão das palavras que nem sempre são aquilo que nós esperamos.
Até porque há outro fator que é importante termos em conta neste aspecto. É verdade que tu estás a mencionar a questão, a importância do ouvir, mas como mais à frente vamos falar sobre esse aspecto e até dar alguns exemplos bíblicos, deixamos esse assunto de lado, mas há um outro aspecto que é, naturalmente, ou seja, de uma forma genérica, maioritariamente, não quer dizer que todos os homens sejam assim, que todas as mulheres sejam assim, mas maioritariamente o homem e a mulher, por si, de características, já comunicam de maneira diferente.
Exato.
O homem é muito mais objetivo. Quando comunica, quer chegar a uma conclusão, um entendimento, tem um objetivo. A mulher, muitas vezes, comunica apenas pelo comunicar em si. E outra característica muito, muito forte, uma característica feminina muito forte, é que muitas vezes a mulher tem a tendência, quando digo a mulher, mais uma vez, uma
forma generalizada,
a mulher tende a falar, por vezes, em código, ou seja, a deixar a mensagem subentendida, não direta. E que se nós percebermos esta realidade de comunicação, ela vem trazer um acréscimo de problema a uma coisa normal que já pode ser... em si mesmo há falta de comunicação e de entendimento, não é? E às vezes, porque é que eu estou a falar sobre isto? Porque se nós tivermos bem presente esta realidade, já vamos fazer mais vezes esse exercício. Porque o homem parte logo à partida, passando a redundância, que percebeu bem.
Exato.
Não, eu ouvi perfeitamente o que disseste, não preciso perguntar o que é que disseste. E a mulher, com certeza, sabe o que é que disse, não é? É um problema complexo.
Sem dúvida. Aliás, eu creio que, como dissemos aqui em programas anteriores, um dos segredos de realmente haver relacionamentos saudáveis é tanto ele compreender a forma como ela age, como pensa, como reage, e ela compreender exatamente como ele age e reage, que será diferente, sem dúvida. E se realmente há este desejo, de parte a parte, de... Aliás, semana passada falávamos sobre isto, como avivar, como revivar o seu casamento, e uma das coisas é conhecer melhor o seu companheiro, a sua companheira, o seu cônjuge, neste sentido de buscar exatamente esta plataforma em que ambos estão na mesma, estão se entendendo, estão compreendendo, e que realmente para o homem pode ser de uma forma muito mais prática, que nos parece da outra, que é a mulher, parece ser mais complexa, parece, não quer dizer que é, parece ser mais complexa, e por exemplo, mesmo a forma de nós falarmos, é verdade que um homem... Também há exceções, mas normalmente é muito mais conciso, muito mais rápido, muito mais racional. E uma mulher, se calhar, demora mais tempo a dizer a mesma coisa.
Dizer, faz mais floreado.
Isso, e dá as suas voltas, e possivelmente para falar de um ponto tem que fazer referência a N pontos. É verdade que isto requer uma certa paciência do cônjuge, portanto do marido, e nós aqui já falamos noutros programas que seria bom que assim fosse, portanto, porque há certas sensibilidades femininas que realmente, se o homem estiver atento a elas e as atender... será beneficiado por ela, por isso também, mas realmente esta diferença entre nós, como homens e mulheres, também neste aspecto do falar, é sem dúvida necessário e importante conhecermos para termos bons diálogos e, em consequência, bons relacionamentos.
Eu queria apenas dar um exemplo concreto, na prática, para percebermos como é que esta questão do diálogo funciona. Eu vou dar um exemplo que eu vivi e que, graças a Deus, a aprendizagem como este me fez olhar para o mesmo assunto de forma diferente. Eu acho que já contei esta experiência noutros programas aqui na rádio sobre família. Eu tinha um problema muito complexo com a minha mulher, que era, com muitos anos de casado já, que ela com alguma frequência ainda o faz hoje, mas já o entendo de
já
forma
já percebes
diferente.
De outra forma.
Que ela dizia, diz que me amas. E quando ela me dizia, oh amor, diz que me amas, eu entendia assim, ela ainda não acredita, ao fim de tantos anos eu tenho que estar constantemente a repetir que amo.
Parece uma falta de confiança.
Uma falta de confiança. O que é preciso? Mas nós ficávamos a discutir, mas o que é preciso eu fazer para que tu acredites? Eu não te dou provas do meu amor constantemente, estás sempre a dizer porque é que eu te amo. E isto irritava-me, porque me trazia desconfiança, ou seja, ela não acreditava em mim. Quando nós percebemos que quando a mulher... Porque nem ela própria percebia porque é que fazia aquilo.
Porque é que tinha essa necessidade.
Quando nos estudos percebemos nesta diferença de linguagem da mulher e do homem, apareceu exatamente esse exemplo. E o exemplo dizia, quando a mulher te pergunta, diz que me amas, ou se pergunta se amas, ela não está a duvidar.
A pôr em causa o amor.
Ela
Exato.
Está a dizer algo que poderia dizer assim. Olha, eu sei que tu me amas, mas neste
eu
momento...
Eu gosto de ouvir isso.
Só
e preciso de ouvir.
Que tu me digas que me amas.
Exato.
Porque depois, outra coisa que acontecia era... Diz que me amas. Eu dizia, eu amo-te, amor. Mas estás sempre... Só dizes quando eu te peço. Eu disse, mas tu acabaste de pedir. Ou seja, na brincadeira, mais uma vez, um exemplo prático.
Exato.
Que aquilo que a mulher quer comunicar é completamente diferente daquilo que o homem entende.
Exato.
E é preciso às vezes com algum estudo, por isso é que são importantes estes, estes estudos, descodificar estas formas de linguagem diferentes dela e dele.
Sem dúvida. Aliás, tu estás a tocar um ponto importante e que nós afloramos aqui muito brevemente logo no início desta conversa. Muitos acham que falar é comunicar apenas e só, ou seja, porque a finalidade no fundo é exprimir o seu ponto de vista, mas uma comunicação significativa tem sempre dois aspectos, que é o falar e o ouvir. E repara, quando a tua esposa te interpelava e dizia e fazia-te esse pedido, tu achavas que estavas a dialogar, no fundo dialogar no sentido de que estavas a falar e portanto respondias àquilo que ela te estava a dizer, mas nesse momento ela estava a necessitar que tu ouvisses o que ela estava a dizer, que tu não estavas a perceber o que ela estava a tentar dizer. Claro. E esta questão da linguagem, ou seja, do ouvir no diálogo, faz-nos questionar se realmente nós sabemos falar bem uns com os outros. Porque o falar bem é esta a questão, nem sempre é falar. Não só, não é só falar. Portanto, é para além,
ou seja,
do falar.
Comunicar bem pode ser ficar em silêncio.
O saber ouvir, o saber compreender, e repare, e o saber também, inclusive, e também isto requererá o seu tempo, de compreender a chamada, portanto, a palavra não verbal. Porque muitas vezes nós apenas com o nosso rosto, com os nossos olhos, nós já fazemos, portanto, já transmitimos mensagens, não é? Muitas vezes nós olhamos para o nosso cônjuge e se calhar olhamos para ele ou para ela e isto hoje não está muito bom.
Ou então, conhecemos essa expressão.
Não é? Portanto, olhar, percebemos. Ou os filhos olham para os pais e os pais fazem assim um faces que os miúdos percebem. Oh, isto hoje é melhor não brincar. É melhor não brincar. Ou seja, é verdade que o falar é importante, mas também é notável, e os estudos mostram isto, que o aspecto mais negligenciado da comunicação conjugal é sem dúvida o ouvir. Quando o outro está a falar, nem sempre estamos com esta chamada a escuta ativa, no sentido de tentarmos compreender, entender o que é que o nosso cônjuge nos está a dizer. Foi um dos versículos que nós fizemos referência num programa que fizemos aqui atrás, quando falávamos sobre a questão das palavras amargas de Tiago, do capítulo 1 e no versículo 19, em que o Senhor diz assim: cada um deve estar sempre pronto para ouvir, mas não deve precipitar-se no falar. E nós, muitas vezes, estamos muito prontos para falar e precipitamos mesmo, inclusive, no falar, e muito pouco desejosos no escutar. Ou seja, até nos atropelamos quando estamos a falar, nos atropelamos uns aos outros na conversa, não é? E, portanto, isto trará, mais uma vez, o conselho bíblico é, sem dúvida, extraordinário, e Deus nos conhecendo, sabe o porquê de nos dar estes conselhos. E também dizíamos nesse programa que se calhar não é por acaso que nós nascemos com duas orelhas e uma boca, não é? Mas muitas vezes parece que temos três bocas e uma orelha só. Portanto, devido à nossa aparente necessidade, no sentido de querermos extravasar as nossas emoções e os nossos sentimentos, e como o outro tem exatamente a mesma necessidade, nos irmos atropelando, e isso causará com certeza, a curto ou a longo prazo, um diálogo não muito produtivo, e às vezes até poderá provocar exatamente dor e dissensão e angústia. Portanto, isso seria ir mais longe, não é?
Sendo que é verdade isso que estás a dizer, e é muito comum, mas há um outro tipo de não diálogo muito comum e também muito afeto às características do homem, não do homem masculino, entenda-se, que é muitas vezes o silêncio. E ficar em silêncio, como acabaste de dizer, pode ser dialogar, mas pode ser não, de todo não
é
dialogar.
É verdade.
E muitas vezes também acontece isso.
Podemos cair na chamada à negligência, portanto, e o não considerar, e isso sem dúvida que é nefasto ao relacionamento. Quando, por exemplo, nós estamos num diálogo e é verdade que um dos cônjuges percebe que o outro se está a alterar, o poder silenciar-se nessa hora para aguardar que um outro momento propício surja é prudente e é sábio. Agora, se um dos cônjuges voluntariamente despreza pelo silêncio completamente a necessidade que o outro está a transmitir através da palavra, de forma alguma isso ajudará a que o relacionamento seja forte e que realmente encontrem entendimento, não é? E é verdade que até por personalidade facilmente nós poderemos cair ou num ou noutro aspecto, ou seja, ou no falar muito ou estar em completo silêncio. E um dos cônjuges pode se queixar: pois, tu nem me deixas falar, por exemplo, um. E o outro diz assim: pois, nunca dizes nada, não é? E portanto, parece que em dois extremos, mas que realmente podem trazer muita dificuldade. Ou então, dois que estão completamente em silêncio, possivelmente esta casa é muito serena, é muito silenciosa, no sentido de duas personalidades muito pacatas e sem ter quase necessidade de falarem, mas seguramente haverá necessidade de se comunicarem de alguma forma. Ou então, dois temperamentos bastante fortes, que realmente têm muita dificuldade no sentido de permitirem e darem a vez um ao outro de se exprimirem e também de compreenderem o que cada um está a dizer.
Mas isso são frutos de personalidades, frutos de temperamentos. Mas na realidade, cada um de nós pode ter essas chamadas atitudes de bloqueio de comunicação.
Exatamente.
Independentemente do temperamento. E por outro lado, se eu conhecer essas atitudes de bloqueio, uhum, seja qual for o meu temperamento, uhum, se eu perceber que aquilo é uma atitude de bloqueio, eu posso melhorar evitando-as, não é?
Exatamente. Falando tu dessas atitudes que bloqueiam a comunicação, nós podemos falar em algumas delas, portanto há várias e há muitas, possivelmente nós nos identificamos mais com umas do que com outras, é uma realidade. Mas, por exemplo, quando nós o criticar, o erguer a voz, o acusar, o exigir, o ameaçar, punir ou mesmo manipular pela culpa, são sem dúvida tentativas de mudar a situação e forçar a outra pessoa a fazer aquilo que no fundo nós queremos. Por exemplo, quando nós evitamos, estamos num diálogo e evitamos algumas coisas e até brincamos, olha, vamos falar de coisas mais agradáveis. Era bom se nós pudéssemos todos os dias falar só de coisas agradáveis, mas também é verdade que o nosso dia-a-dia às vezes requer, com o nosso cônjuge, assumirmos e trazermos para a mesa assuntos que se calhar não são tão agradáveis, mas são necessários de serem conversados.
Até porque pode representar dois extremos, duas necessidades extremas. Quem começa o tal assunto mais desagradável pode ter necessidade de esclarecer aquele assunto.
Exatamente.
De deixar claro um ponto, uhum, de vista. E a outra pessoa querer evitar, e como lhe é desagradável, dizer, não vamos falar de coisas desagradáveis. Uhum. Não é só pelo contexto da notícia em si, ou da informação, do diálogo, da comunicação em si, mas o que representa para cada um,
exatamente,
dos intercomunicadores.
Exato. E aliás, mesmo aquele que possa estar a dizer vamos deixar ou vamos falar de outras coisas agradáveis, o adiar esse diálogo de todo está a ajudar ao bom relacionamento. Portanto, será apenas para já
adiar
e que depois, quando vier novamente, possivelmente vem muito mais intenso e vem de forma muito mais poderosa do que aquela que no momento alguém estava a querer falar e a querer realmente resolver as questões. Portanto, o evitar é sem dúvida um bloqueio que pode impedir a correta comunicação. O interpretar, e nós muitas vezes fazemos isto...
Eu faço isso. Eu faço.
Não fazemos, não, pois não.
Eu
raramente
faço,
tu fazes, tu confessas em público que fazes isso. Ou seja, alguém está a falar contigo, a tua esposa está a conversar contigo e tu estás a interpretar aquilo que no fundo ela quer dizer, que se calhar ela não quer dizer nada daquilo que tu estás a interpretar que ela quer dizer. Percebeste o que eu disse?
Sem tentar interpretar.
Diretamente percebemos. Mas no fundo nós somos hábeis em fazer isto. Às vezes isto vai trazer aquilo que realmente nós também já dissemos que é um dos problemas da comunicação, que é a pessoa ainda nem terminou a frase e nós já estamos a cortar exatamente a frase ou o pensamento que a pessoa nem teve tempo de exteriorizar completamente aquilo que lia no coração. E o interpretar é sem dúvida um bloqueio à comunicação.
Sobretudo quando tentamos achar que aquele diálogo tem outros objetivos,
outra intenção
exato, para além daquela que está,
exatamente,
aparentemente no diálogo.
Exatamente. Depois achei muito interessante também, e de vez em quando nós também fazemos isto, o rotular as pessoas. É, por exemplo, dizer, olha, diz lá ao Chico Esperto, ao Espertalhão, diz lá o que é que tu queres dizer.
Rotular para dizer também de uma forma simpática, já não ofender, porque muitas vezes esse rótulo passa para ofender.
Exatamente. E repara, se nós iniciamos ou alguém que está a querer dialogar recebe logo este feedback nosso, para já não sei se a motivação será igual. E depois nós já estamos mesmo a brincar com um determinado preconceito e uma determinada ideia em relação àquilo que o nosso cônjuge
pode
quer dizer.
Não ser, exatamente, pode não ser preconceito para com a pessoa,
exatamente,
mas para o diálogo que ela...
Exatamente.
As portalhonas, já sei o que é que vem daí. Diz lá que eu já sei o que é que vem.
Exatamente. Ou seja,
à partida matamos o diálogo.
É isso. O rotular é sem dúvida também um bloqueio à comunicação. E depois, quando às vezes fazemos algumas exigências no meio da conversa, no meio do diálogo, para de perguntar onde eu estava, ou não faças mais isto, ou não me digas mais assim, o exigir uma postura que pronto, que se calhar nem é tanto aquilo que o outro queria, mas é aquilo que eu estou a querer que o outro faça, portanto a exigência, tudo que não seja o convite, porque no relacionamento, acima de tudo, se não há este respeito pela liberdade mútua, inclusive pelo respeito da personalidade um do outro, isto também matará, portanto, o relacionamento e portanto as afeições entre casal. E depois, com certeza, e este é, infelizmente, é muito conhecido, porque mais tarde ou mais cedo nós nele caímos, destes bloqueios, que é a chamada acusação, não é? Às vezes, no meio de um diálogo, em vez de estarmos a ver onde é que nós contribuímos para o problema, e por exemplo, quando falamos sobre o problema da palavra, fomos ao Génesis e dissemos que quando o Senhor fez referência, como é que eles sabiam que agora estavam assim, porque é que não atenderam à voz que os chamava, e Adão disse: olha, a mulher que tu me deste, e ela foi, quando interpelada por Deus, e diz: a serpente, ou seja, atirarmos para o outro aquilo que nós não queremos reconhecer que é o nosso problema. Problema, portanto dizemos: pois, tu és sempre a mesma coisa, ou tu fazes isto, tu não mudas, ou seja, a acusação, não é? É muito difícil continuar qualquer diálogo, e um diálogo salutar, quando temos esta postura, não é?
Até porque nós desviamos a nossa mente, o nosso olhar, da palavra que foi dita, da frase que foi dita, e generalizamos para todo o converso. Contigo não se consegue falar,
isso,
ou eu estou apenas a vir à minha mente muitas e muitas,
exato,
palavras que,
exato,
podemos usar deste tipo de acusação, uhum, que algumas delas são ao mesmo tempo interpretação, acusação.
Exatamente.
Ou seja, podemos andar aqui entre evitar, interpretar, rotular, exigência e acusação. Algumas palavras tocam mais do que um.
Ora bem,
um,
e inclusive o criticar, e muitas vezes nós nas conversas também criticamos um ao outro, e às vezes temos, pois, este a tal questão do acusar, que és sempre a mesma coisa, ou és um imaturo e tu nunca mudarás. Esta crítica é a tal questão que, em vez de estarmos a deitar água para que essa flor vá brotando delicadamente, estamos a colocar algum veneno, não é? E a pouco e pouco os sentimentos, em vez de florirem naturalmente e de forma bela, a pessoa fecha-se em si, ou então dispara, no sentido que realmente agride, não é? E repara, às vezes, inclusive um dos bloqueios que ameaça a comunicação é a ameaça,
a dita
ameaça, porque muitas vezes podemos dizer: pois, falas tanto do problema que eu vou acabar por fazê-lo. Ou seja, a pessoa está a pedir ajuda a que o outro seja diferente nisto ou naquilo, e o outro diz assim: não mudo, para que é que eu vou mudar? Estás tanto a falar nisso que a partir de agora não vou fazê-lo mesmo. E portanto não estamos em sintonia com a necessidade, ou melhor, se calhar compreendemos a necessidade do outro, mas infelizmente, em vez de estarmos ali para atender a essa necessidade, estamos ali para impedir o tal diálogo sereno e até avivar outros sentimentos que não são muito salutares no relacionamento. Depois, também, uma das ameaças também é a punição. Ou seja, por me estares a chatear tanto, a partir de amanhã não venho para casa tão cedo, por exemplo, ou a partir de agora és tu que vais pôr lixo.
Mas para que é que eu vim para casa?
Mas para que é que eu vim para casa?
Exatamente.
E infelizmente, é verdade. E repara, Daniel, já agora, quando nós estamos a falar do diálogo, é verdade que às vezes nós temos necessidade de conversar, e todos temos necessidade de conversar, e portanto isto faz parte do ser humano, mas também isto nos mostra a prudência, e será um ou outro aspecto que daqui a pouquinho, quando nós falarmos os pontos positivos, ou seja, a forma positiva de nós conversarmos, de sermos prudentes também na forma como nós falamos. Tanto aquele que ouve é verdade, mas também aquele que fala. Mesmo tendo eu essa necessidade, saber como falar com o meu cônjuge, saber como apresentar-lhe as minhas dificuldades e os meus problemas. Mas não é? Tu estás-te a rir, estás-te a rir.
Já te conto, já te explico porque é que eu estou a rir. Ainda vamos ter uma última, que,
sim,
é a manipulação pela,
exato,
culpa.
Exato.
Que esta situação, depois de nós manifestarmos que estamos assim por causa do outro,
porque o outro é o culpado.
Eu já te disse isto, olha, eu gritei, exato, porque às duas, três já eu gritei por tua causa.
Exato.
Tu não é que não me ouves, eu preciso de gritar. Mas eu percebi, com estes diferentes parâmetros, é algo que não estava previsto falarmos, mas eu percebi que é um outro assunto que aparece na comunicação, uhum. que é muitas vezes na mesma comunicação, ela tem vários estágios, uhum. vários parâmetros. E claramente a ordem até que estão estes bloqueios de comunicação mostra que quando há falha de comunicação, mas as duas pessoas tentam e continuam a tentar comunicar, uhum. a tendência é essa falta de comunicação ir aumentando, porque nós vamos acrescentando no nosso discurso mais bloqueios à comunicação, uhum. né? Porque, por exemplo, quando chegamos à questão da ameaça, à questão uhum. da punição, uhum. a coerção, já aconteceu muita coisa antes no nosso diálogo. Já houve a crítica, certamente, já houve a acusação, uhum. não é? Ou seja, muitas vezes, na forma como dialogamos, se percebemos que o nosso discurso, a forma como estamos a dialogar, já está a ferir uhum. Aquilo que são as regras, as sãs regras da comunicação, se calhar o melhor é ou andar para trás, isso seria o ideal, uhum. porque conseguiríamos reverter o processo uhum. continuando a comunicar, uhum. mas muitas vezes, se não conseguimos andar para trás, se calhar o mesmo é tentar parar agora. Porque muitas vezes, quando ouvimos falar na agressão, na violência doméstica uhum. e agressão, muitas vezes começa precisamente por aumentar de má comunicação. Exato. Que acaba numa violência.
Exato. Aliás, quando nós falamos de violência, não é apenas e só na questão física, mas é inclusive também no chamado a violência psicológica, e é como tu dizes muito bem, as coisas, como não são geridas a nível da palavra, depois descontrolam-se completamente e passa no sentido físico, não é? Agora repara, porque é que estas estratégias, ou seja, estes bloqueios, acabam por não ajudar ao diálogo? Por todas elas, aquilo que nós tivemos a ver agora, a crítica, a ameaça, a culpa, tudo isto acaba por criar uma atmosfera desagradável. Quando nós estamos a conversar, se aquilo que o outro diz ou aquilo que eu disse realmente não desperta no outro, permite-me dizer assim, não desperta no outro o melhor que o outro tem, tanto o outro vai se sentir mal, como eu na minha vontade, eu acho e eu penso, não vou facilitar para que realmente as coisas de forma agradável, e quando eu digo de forma agradável, não é de forma alguma fugindo aos tais temas desagradáveis que às vezes claro. Se deva ter que conversar, portanto não está
uma
isso em causa,
positiva,
de uma forma positiva, e no fundo tentarem os dois darem a entender que ambos estão desejosos de resolver o assunto, mesmo que desagradável seja.
Mas
não
tu
é?
Chamaste-lhe estratégias manipuladoras, portanto aqueles fatores que antes estivemos a falar como bloqueadores de comunicação, uhum. Tu chamaste-lhe precisamente estratégias manipuladoras, mas elas são estratégias porquê? Porque naturalmente, quando eu digo naturalmente, não é porque Deus nos tenha criado.
Exatamente,
assim,
mas na nossa natureza humana.
Exato. Nós naturalmente, numa discussão, entendamos assim, ou seja, numa discussão quando o diálogo já uhum. está aceso, nós vamos criando estas estratégias para impor a nossa comunicação,
exatamente.
para que sejamos realmente ouvidos, para que sejamos entendidos. Parte-se do princípio que ambos acham que têm razão.
Isso.
E é por isso que acabam por ser estratégias manipuladoras, porque queremos uhum. manipular a maneira de ver o ponto de vista do outro.
Exato.
Impondo o nosso.
Exato. Repara, quando em alguns programas atrás nós falávamos sobre este sentimento que deve ser o nosso quando entramos para um relacionamento conjugal, inclusive na própria família, no seio da família, que é, eu estou aqui para realmente tentar encontrar no outro como é que eu posso ir ao encontro da necessidade do outro. E até no diálogo, se eu tomar atenção, eu não estou tanto numa atitude de querer servir, mas no fundo de que o outro mostre que afinal eu é que tenho razão, não é? Portanto, de ser servido no meu ego.
É uma atitude de imposição, literalmente.
Exatamente.
Tu estavas-me a perguntar há bocadinho porque é que eu me estava a rir, e eu estava-me precisamente a rir, porque tenho uma figura aqui, precisamente.
É verdade, eu também sorri bastante quando eu vi esta foto, é verdade.
Vejo uma senhora a tentar comunicar.
E já tem uma certa idade,
Aparentemente até em voz alta, e ele aparentemente também, porque a figura não mostra, com umas almofadas à volta das orelhas e com uma cara realmente que está muito
angustiado.
Porquê é que eu te estou a falar sobre isso agora? Para já responder à tua pergunta, porque é que eu me estava a rir, mas esta imagem significa muitas vezes o culminar daquilo que estávamos uhum. a dizer uhum. e quando as nossas estratégias manipuladoras já não permitem, o outro já não consegue ouvir.
Já não vai por aí
já
outra...
Não, já não
exato,
é hipótese, ou seja, exato. Por mais estratégias que nós possamos arranjar, elas não vão conseguir resolver o nosso problema.
No fundo, repara, Daniel, o importante é que quando o casal compreende a importância do diálogo, tanto um como o outro vão tentar procurar compreender-se mutuamente e encontrar soluções em conjunto em relação ao tal desafio que têm. Porque senão caíram exatamente nisto que tão bem exprime esta foto. Ou seja, um dos cônjuges com uma necessidade ávida de exprimir, não importa como, o que lhe vai na alma, e o outro sem paciência ou mesmo capacidade já para escutar, para ouvir e muito menos depois para atender àquilo que o outro está à procura, não
é? Até porque nós estávamos a falar inicialmente de uma questão de temperamento e de personalidade, mas o que nós assistimos muitas vezes nos relacionamentos é que acaba, por causa das diferentes personalidades, acaba por ser sempre o mesmo a ter uma atitude mais audível e acabará sempre o outro, independentemente de qual, a ter uma atitude mais passiva.
Exato, naturalmente.
Acabará por ser assim.
E repara,
o que não quer dizer que haja diálogo, pelo contrário.
Ora bem, e também, repara, possivelmente até na vida um do outro, e Deus nos colocando assim, para que aquele passivo possa aprender um bocadinho a como se exprimir
libertar
melhor
mais.
E libertar melhor com portanto, a ousadia e a rapidez do outro, mas o outro também aprender com aquele que é mais passivo a ser mais prudente e se calhar mais sereno nas suas abordagens e portanto nas suas expressões, não é? No fundo poderemos crescer e devemos crescer um com o outro.
Outra coisa também interessante sobre as estratégias manipuladoras, a falha destas estratégias é que claramente quando chegamos a esta fase, por exemplo, a esta fase da tal imagenzinha dele já com a almofada,
que já não suporta ouvir mais nada.
É apenas exemplo, é ele que está com a almofada, mas podia ser ao contrário.
É verdade.
A questão é que dá a sensação que o problema, resolvemos o problema porque ganhámos a discussão. E é mais uma vez
uma falácia.
Não é verdade que haja, porque não houve comunicação, ninguém ficou a ganhar.
Repara, Daniel, se o diálogo, a comunicação que eu estou a ter com o meu cônjuge não me aproxima mais dele ou ele de mim, eu creio que ninguém devia bater palmas de vitória. Porque se a comunicação não serve para realmente aproximar um do outro, para se compreenderem, para buscarem juntos uma solução, então não estamos num relacionamento, estamos numa competição. E eu creio que uma competição é completamente diferente do sentimento que se pede que haja entre marido e esposa, não é? No fundo, se ambos não têm o mesmo objetivo, não buscam no sentido de juntos se acertarem e buscarem entendimento para juntos alcançarem o mesmo objetivo, se o diálogo não servir para isso, se realmente depois de uma discussão, de conversarem um com o outro, está cada um para o seu lado e cada um com o seu ponto de vista e cada um lutando um contra o outro, não foi de forma alguma uma virtude nem uma mais-valia para o relacionamento. Pelo contrário, se calhar até se tinha ganho mais se ninguém tivesse dialogado e tivessem estado os dois em silêncio. E olha, Daniel, e digo-te, possivelmente a orar. Porque muitas vezes, aliás, todas as vezes, e nós temos visto isto, que o relacionamento depende, sem dúvida, daquele que realmente criou a família, muitas vezes nós necessitaremos que seja Deus que possa gerir dentro do nosso coração algumas das emoções, gerir dentro do nosso coração alguns dos sentimentos, para que quando eu chego a conversar com o meu cônjuge, ele comigo, mais do que a minha tal força humana, que depois acaba por disparatar e por realmente fazer pior do que melhor, para que realmente seja o Senhor a orientar-me nessa discussão, no sentido verdadeiramente que Deus me ajude a não ser... Porque às vezes confundimos esta coisa. Podemos não estar a favor das coisas em si ou da mensagem, mas muitas vezes misturamos a mensagem e a pessoa.
Claro.
Ou seja,
por isso é que há acusação.
Ora bem, há uma derrocada não só na coisa ou na mensagem, mas também na pessoa. E a pessoa sente-se magoada, sente-se agredida, sente-se angustiada e muitas vezes com razão, e isso acaba realmente por nos separar.
Eu quero só sublinhar aquilo que tu disseste, porque falaste da importância da oração, mas em todos os exemplos que tu referiste da oração, tu falaste na oração por mim, pela minha postura, pela minha atitude. Porque muitas vezes, quando já temos a humildade no momento desses de recorrer à oração, é: Senhor, que ele possa ouvir o que eu estou a dizer, Senhor, ajuda, dá paciência.
Isso.
Normalmente dirigimos a atenção de Deus para o outro.
Como quem diz, o outro é que tem culpa.
O outro é que precisa da divina, não sou eu. Por isso eu queria sublinhar essa.
É isso. Ou seja, permite-me dizer, neste momento não faz mal nenhum, e vou usar uma palavra para ser bem percebido, não é mal neste momento ser egoísta. no sentido de que a oração a fazer nessa hora seja: Senhor, ajuda-me a mim, a que realmente eu possa ser uma mais-valia ao meu cônjuge.
E não é no sentido: Senhor, ajuda-me a ter paciência com ele. Não era bem este sentido.
Se calhar também, também vamos pedir paciência, porque também é um dom de Deus, não digo o contrário. Mas realmente depende muito da postura que nós temos e do que estamos a fazer.
Um último ponto associado a isto é que mostra o quão negativo é a nossa postura num diálogo destes, é que aquelas palavras que nós preferimos naqueles momentos debaixo de raiva, de angústia, de tristeza, elas nunca mais se apagarão.
É
ou dificilmente se apagarão, não é? E aquilo que, essas palavras que podem ser ditas, muitas vezes não verdadeiramente sentidas, ou seja, a pessoa sente aquilo que está a dizer, porque
mas foi num momento de cólera.
Exatamente. Exato. Não fruto de um sentimento genuíno. Exato. De amor para com o outro.
Uhum.
Essas palavras, de alguma forma, vão sempre destruir o amor que outra pessoa tem por nós e o próprio relacionamento, quer queiramos, quer não, serão sempre ali umas marcas que ficarão.
Sem dúvida. E repara, Daniel, não é por acaso que um dos ingredientes imprescindíveis aos bons relacionamentos seja o perdão. O perdão, porque infelizmente todos nós, mais tarde ou mais cedo, ou porque estamos exaustos, ou porque já estamos sem paciência, ou porque houve um dia mau, ou por qualquer outro motivo, infelizmente acabamos por pronunciar uma ou outra palavra desagradável ao nosso cônjuge. E é verdade que a tal oração necessária diária, a cada momento, mas também constatar a nossa própria humanidade, que infelizmente por vezes desliza, e portanto infelizmente fazemos o que não devemos e dizemos o que não devemos, mas daí também podermos ser fonte desse perdão, mas também estarmos suscetíveis a sermos perdoados também. E portanto é um ingrediente excelente para quando esses momentos acontecem, de pronunciarmos uma palavra incorreta.
Eu queria-te fazer uma proposta. Exatamente, eu queria-te fazer uma proposta. É o seguinte: nós passámos grande parte do programa, estamos cerca de 9 minutos do fim do programa, a falar destes problemas todos de comunicação. E eu acho que nós deveríamos passar uma boa parte do programa era a falar agora do reforço positivo, como comunicar de maneira positiva. Mas eu não queria apenas utilizar 9 minutos para essa parte que seria mais importante. Se calhar aproveitámos isto, passámos para outro programa dentro deste assunto da comunicação, porque acho que era muito mais importante nós deixarmos bem claro estes reforços positivos e como fazê-lo. E se calhar terminar com outra situação ainda dentro desta, fechando, digamos, o aspecto mais negativo do programa de hoje, com uma outra realidade que é, muitas vezes quando chegamos aqui a estes problemas de comunicação, muitas vezes o casal permite-se ir discussão sobre discussão, falta de comunicação sobre falta de comunicação, estes bloqueios, eles irem aumentando de intensidade e de periodicidade. E muitas vezes num relacionamento é necessário que o homem e a mulher possam dizer: não, este é o nosso limite. Porque quando nós vemos, por exemplo, casos de casais que chegam a violência doméstica, eles nunca, na certeza absoluta, que no dia anterior a casarem andaram, peço desculpa a expressão, à bufetada um ao outro. Foram-se permitindo serem delicados um com o outro de uma forma progressiva, sem ter ali limites. E esta falta de comunicação, quer do homem,
esta má comunicação,
exatamente, exato, quer do homem, quer da mulher, se nós nos formos permitindo que o outro cada vez berre mais alto, que depois já gesticule, que depois já levanta a mão numa ameaça, ou seja, temos que tentar, enquanto é tempo, quando percebemos que já estamos para além do limite razoável, o ideal era nós termos sempre uma comunicação positiva constantemente. Mas sabemos que infelizmente não é assim, temos os nossos problemas. Saber dizer não, daqui para a frente, não.
Aliás, estavas a falar e eu estava-me a lembrar também... E mesmo que pensemos o contrário, a nossa comunicação vai ser também resultado da nossa própria herança familiar. Ou seja, aquilo que nós vivemos nos nossos próprios lares quando éramos pequenos, a forma como fomos educados, a forma como falavam connosco, seja o pai, seja a mãe,
e como os pais se relacionavam.
Exatamente, esse exemplo que nós tivemos no nosso crescimento e, portanto, na nossa infância, na nossa juventude, inevitavelmente vai ser uma herança, vai ser algo que nós trazemos para dentro da nossa própria família. E repara, pode haver casos em que os cônjuges diferem bastante nesta questão, inclusive do diálogo, da forma como se expressam, da forma, uns que falam muito alto, os outros falam muito baixo, uns que expressam vivamente as suas ideias, os outros que são discretos, são serenos. E se percebermos isto, também dentro do nosso próprio casamento, será uma mais-valia para fazermos de parte a parte a tal meia milha que o Senhor vai pedindo que cada um de nós vá fazendo, no sentido de nos encontrarmos para melhor nos entendermos, para melhor dialogarmos um com o outro e chegarmos, no fundo, a bons resultados, porque é isso que todos nós desejamos. Mas sabes que isto faz-me lembrar, e deixando assim um bocadinho do vislumbre da próxima semana, então, que nós faremos, portanto, teremos alguns tópicos de
comunicação positiva.
Como melhorar a nossa comunicação. E como realmente sermos eficientes na nossa comunicação, quando o apóstolo Tiago diz que é verdade que no capítulo 3 e no versículo 2, relembrando um dos versículos que já passamos num dos programas, Tiago recorda que todos nós fazemos muito os erros, e é verdade, uns de uma forma, outros de outra, e depois ele tem esta expressão: mas se alguém não erra na palavra, é um varão equilibrado, capaz e de dominar toda a sua pessoa, ou seja, este dom, que é o dom que Deus nos deu da língua, de falar, de proferir da palavra, é algo tão poderoso, tão extraordinário, que o apóstolo Tiago chega a dizer, se ninguém errou neste aspecto, uau, é perfeito, porque realmente é extraordinário.
Mas é verdade que ele disse de uma forma irónica, ele diz isso dizendo que nenhum de nós tem o controle absoluto.
Mas disseste agora tudo, nenhum de nós tem, mas o apóstolo diz assim: embora não haja em nenhum de nós esse poder, quando nós vamos à fonte desse poder, porque realmente isto tudo depende de um relacionamento com o Senhor, e depois pensarmos na hora, mas estamos mais interessados em quê? Em sair daqui dizendo, uau, vencemos, porque afinal quem venceu fui eu, e eu é que tinha razão, e destruímos o relacionamento, e o nosso cônjuge não está mais perto de nós, pelo contrário, está mais longe de nós, ou no fundo percebemos que, bom, embora se calhar hoje a nossa opinião não perdurou, ou seja, não foi a que foi mais avaliada, ou no sentido de ser a mais, portanto, a mais notada, mas pelo menos eu fiquei mais perto do meu cônjuge. E se calhar amanhã, porque eu permiti que estivesse hoje mais perto, ele vai me perceber melhor do que percebeu hoje em relação àquilo que eu queria dizer. Então, Daniel, repara, esta questão de realmente o diálogo ser um bom remédio, sem dúvida, no casamento, e a falar é que, sem dúvida, a gente se entende, e eu desafio todos nós e os queridos ouvintes que estão connosco nesta hora a terem boas conversas com os seus cônjuges, a tomarem tempo para terem essas boas conversas, porque não desligar a televisão, porque não desligar o computador, mesmo que nós digamos, mas não há nada para falar, não temos nada para resolver.
Deixa-me só contar-te isto, ainda temos tempo. Muitas vezes a minha mulher dizia-me assim: Otó, fala comigo. E eu dizia, mas fala o quê?
Isso.
Mas vou falar o quê? Fala qualquer coisa. Aquilo era a pior coisa que me dizia, mas fala qualquer coisa o quê? Agora assim de repente não vem nada à mente. É só relembrar que muitas vezes o falar e o comunicar pode ser só pela atitude em si, comunhão entre eles.
Exato.
E as mulheres, de uma forma geral, têm muito esta necessidade. Muitas vezes o comunicar não significa resolver um problema matemático que está lá em casa, ou as contas que estão para ser resolvidas, ou como vamos enfrentar um problema que a família está a passar. Às vezes comunicar, eu costumo dizer, é de brincadeira, pode ser só porque sim.
Isso.
Só porque é bom, só porque nos ouvimos, só porque estamos juntos. Mesmo que não se chegue a conclusões nenhumas. E só relembrar também, tu há pouco estavas a dizer, não é quem ganha nem quem não ganha, é bono da verdade. Grande parte, se não 99,9999% das vezes, nem nenhum tinha razão, nem nenhum não tinha razão. Chegou à conclusão, a maior parte das vezes chegou à conclusão, olha, tínhamos os dois razão, ou nenhum dos dois tinha razão. Isto é que é verdade.
E se calhar ainda tomamos mais consciência de que aquilo que estávamos a dialogar e estávamos tão ansiosos...
Não fazia sentido,
não. Não tinha razão de ser para estarmos com aquela conversa e às vezes até com aquela zanga mútua naquilo que nós estávamos
a
conversar.
Eu lembro uma vez uma senhora falou connosco aqui na rádio de algum problema, estava a passar por problemas de violência doméstica. E ela refugiou-se aqui na rádio e veio ter connosco depois de um momento desses. Eu estava a falar com ela, mas o que aconteceu? Estávamos a discutir, não sei o quê, depois a conversa, a discussão aumentou e pronto. E terminou como termina sempre. Eu disse, mas foi assim tão grave? Estavam a discutir sobre o quê? E a senhora disse, eu nem sei o que era.
Ora bem.
Eu não faço a mínima ideia, devia ser alguma coisa sem importância nenhuma. Ela nem sequer sabia o que é que tinha começado. E às vezes começam do nada, só por uma questão de afirmação vai aumentando o diálogo. Desmiuçando aquilo,
sem
não
dúvida.
É nada.
Sem dúvida. E repara mais uma vez a recordares a importância, e como dizia Provérbios, que realmente falar com sabedoria é sem dúvida muito mais valioso do que as pedras preciosas, do que os bens, do que as coisas. No fundo, nós até podemos ter o nosso lar repleto de coisas e andarmos uma vida inteira nos estafando, permitam-me dizer assim, pelas coisas, e aquilo que são, que é o essencial nos relacionamentos, que passa pelo diálogo, pela comunicação de uns com os outros, às vezes não haver tempo para isso, ou às vezes haver uma má disposição para esses momentos, que depois temos as coisas, mas não temos as pessoas, e as pessoas, sem dúvida, são muito mais importantes do que as coisas. Não é?
Já como referiste esse texto, só referi também do Tiago 1.19, né? Estar pronto a ouvir
isso,
e tardio
para falar. Mas convidamos os nossos queridos esta semana a fazerem este teste de realmente serem prudentes nos bloqueios que ameaçam, no fundo, os diálogos, e a sermos promotores de paz, e isso passará também pela nossa palavra.
Fica aqui a promessa, no próximo programa vamos então dar essas dicas de como comunicar de uma forma positiva. Uhum. Não queríamos fechar o programa falando deste assunto de uma forma muito rápida, perdendo tanto tempo com aspectos negativos, uhum, né? Queremos passar bom tempo com aspectos positivos.
Isso, e há muitos.
Se por acaso lhe escapou algum dos bloqueios de diálogo, de comunicação, pode reouvir este programa em podcast, às vezes quiser até pode fazer download e ouvir em família, tentar perceber se algum momento passou por esses bloqueios ou foi causador de algum desses bloqueios, porque não, porque é quando nós tomamos consciência deles que os podemos evitar.
Sem
se
dúvida.
Nós não nos apercebemos que os estamos a usar, fica mais complicado. Milu, é um espanto falar contigo.
Que bom,
muito obrigado.
Que bom. Um beijinho para todos.
Assuntos são excelentes, sobretudo quando nós sentimos a direção de Deus e a mão de Deus.
Que Deus nos ajude a todos. É esse o meu desejo. Até para a semana.
Famílias felizes com Milu Cordeiro.